que é Bahia de Todos os Santos.
Ancestralidade que ficou aí, permeou o show inteiro, né? De Lázaro na Coxa Acústica. O cenário, o audiovisual, né? O próprio figurino, eu tava falando com ele aqui mais cedo, né? O figurino ali de rei, a banda também, né? Toda nesse tema.
Mas
aí,
eu sou movido, na realidade, eu sempre digo o seguinte: eu sou um missionário da minha ancestralidade. Pode ser demagogia, mas é real. Eu me preocupo, claro, com a sobrevivência, com o dinheiro, com a sobrevivência, até porque a gente vive num país capitalista que tem que pagar as periquitas que chegam todo mês. E chega de turma, né? Chega sozinha, não. É uma atrás da outra. Mas eu acho que o grande lance é eu poder me dedicar à música sem a preocupação do sucesso, sem a preocupação do dinheiro. Não, é fazer a música. Tanto que eu sempre falo pro meu produtor que eu não me considero artista. Eu me considero artesão da minha arte. Eu sou um operário da música. Então, quando eu vou fazer qualquer trabalho, eu vou com dedicação, com carinho, com amor. E eu até às vezes peco, porque eu não estou muito preocupado com a opinião do outro. Eu estou preocupado em fazer algo que olhe e diga: é isso, está pronto para ser mostrado. Então, quando eu vou desfilar, está tudo certo. Gostou? Não gostou? Vou tentar fazer melhor e procurando cada vez mais melhorar aquilo que eu me proponho. Então tá tudo certo, a minha missão ancestral continua aí, eu vou fazer sempre.
Eu
até
acho
o dia
pro
que...
O público tava tudo certo, viu? Sexta-feira.
Graças a Deus.
Vamos voltar um pouquinho no tempo, Lázaro, porque a gente separou um trecho aqui de uma entrevista que você deu aqui na Rádio Educadora em 1987, o ano que eu nasci,
rapaz,
gente.
Devo ter falado um monte de bobagem. Ih, rapaz.
A gente separou
falei aí.
Um trechinho que você fala sobre o seu início na música, né?
Certo.
Vamos ouvir, mas
meu
vai
Deus
soltar
do
aí
céu.
Pra gente.
Aqui estou
eu. Pois é, Lázaro, você começou em bloco, né?
Rapaz, eu comecei em bloco. Aliás, eu comecei não cantando, eu comecei tocando em bloco.
Qual era o instrumento que você tocava?
Rapaz, repique. Achava mais barato tocar repique, a mão sangrava e tudo, mas eu achava mais chocante, porque é o ritmo, né? Onde você fazia as pessoas dançarem, curtirem, cantarem. Daí a coisa começou a curtir, correr de uma forma tão legal que eu resolvi cantar realmente, né?
Pois é,
olha,
viu?
Só.
Gente, a resgate
dessa grava,
aqui,
né?
Do acervo da Educadora FM, né? Você fala isso.
Você vê, né? A voz,
bloco,
eu,
né?
Desconheci a voz diferente, né, velho?
Não tem como.
A voz agora tá mais. Mas no começo era mais anasalada. Agora eu acho que ela tá meio rouca. Eu falo pro Arthur, digo: Arthur, acho que a voz tá ficando rouca. E a minha tendência hoje com os músicos, eu digo: baixa o tom, velho. Baixa o tom, eu não tô conseguindo alcançar aquela nota, não. Baixa aí. Os caras: qual é, Lazinha? Eu digo: não, eu não tô aguentando mais, não. Mas eu achei interessante ouvir, me ouvir.
Tanto Nossa. Tempo depois, hein?
Exatamente, que legal.
Você tava falando aí, né, que começou a tocar em bloco, né, o Ilê. Aí você também contou essa história, né, que era o Lazinho do Ilê, né?
Era o Lazinho do Ilê, exatamente.
E como é que você pensa hoje, né, quando você pensa assim a sua trajetória, né, no samba reggae, enfim, qual o legado que você acredita que tem deixado, né, nesses mais de 40 anos aí de música?
Olha, o começo de eu ir pra percussão tem uma questão ancestral e eu diria que de visceral, porque eu comecei tocando percussão por conta da minha mãe, que aqui embaixo no Gantuá, quando tinha o negócio das festas de São João, ela cantava tocando no prato, e eu me lembro de estar acompanhando ela com 12 anos. Então tem uma questão muito, sabe, matriarcal, tipo, vendo ali das vísceras da minha mãe acompanhando ela. Então para mim isso era muito sagrado. Mergulhei na percussão porque quando eu comecei a acompanhar minha mãe, eu percebi que o fato de tocar o instrumento dava um prazer tão, sabe, tão grande, que eu falei: é isso, eu vou me dedicar. E comecei a me dedicar ao instrumento de percussão, até porque eram os únicos instrumentos acessíveis na época para a comunidade negra pobre. Então assim, me joguei, comecei a tocar. Tocava no Cacique do Garcia, na Juventude do Garcia, que era para mim algo, sabe, era descoberta de um mundo. Eu tava descobrindo o mundo. Toquei em grupo folclórico dentro do colégio do Iceia. Então para mim era uma grande descoberta. Eu tava assim viajando, achando tudo lindo. E aí até o momento que me chamaram para o Ilê Aiê. Quando me chamou pro Ilê Aiê, tinha esse meu outro lado, que os amigos sabiam, que era uma pessoa preocupada com a questão racial, social. Tanto que eu me lembro de ter visto o Ilê Aiê no início, desfilando lá no centro da cidade, e me chamou muita atenção do Ilê aí desfilando e um grupo de policiais ao lado, só esperando um momento para, né, ajustar com a Fanta, daquelas Fanta que era grandona. E isso me chamava muita atenção. Digo, pô, porque sempre num agrupamento da comunidade negra, num agrupamento de negro, a polícia tem que agir sempre com a violência, com truculência e com repressão. Porque aquele momento que você está cantando e dançando no próprio carnaval, você ter um grupo de polícia do lado com um armamento, já lhe dá uma certa, né, você fica meio temeroso. Então essa coisa de mexer com essa questão social e questão racial, quando eu fui pro Ilê Aê, isso se acirrou, porque teve um momento assim que eu falei, olha, eu tô cantando pra minha gente e eu tô dando um grito de liberdade, porque o Ilê Aê naquele momento estava surgindo como um agrupamento de pessoas que iam cantar exatamente alavancar a autoestima da comunidade negra, cantar a sua história, cantar o que você era com prazer, tanto que lá fora já tinha uma viagem do Black Beautiful, Black Power. Então tinha um movimento que acontecia no mundo, que era muito importante. Na África tinha Fela Kuti questionando o governo por conta da morte da mãe dele. Então tinha o renascimento africano, já tinha na própria Jamaica o reggae surgindo, questionando a questão social. Ou seja, nada gratuito, tudo, sabe, a força de mamãe África no mundo, dizendo assim, tá na hora da diáspora se levantar e mostrar pro mundo que a gente tá aqui e tá vivo. Então isso para mim foi muito importante. Eu para mim conscientizar cada vez mais e não perder o rumo dessa linha. Então isso para mim foi algo positivo e que me deixa feliz nos dias de hoje ter artistas novos que perceberam que não dá para você ser só o artista do entretenimento. Você tem que ter um compromisso cultural, você tem que ter um compromisso moral, você tem que ter um compromisso político, porque a pessoa que está lá no mundo comum, ela te vê exatamente como ponta de lança, como porta-voz. Então, assim, para mim, não seria saudável eu estar por estar. Eu me lembro de uma fala de um amigo meu, que quando eu comecei, ele falou assim, ô Lazo, você sabe da responsabilidade que você tem? Eu falei, qual responsabilidade? Já fiquei meio temeroso, né? Qual? Ele falou, ó, seu trabalho é bom e você tem que ser igual ou melhor. Igual ou melhor a quem? Aí ele começou a citar João Gilberto, Caetano, Gil, Jorge Amado, Glauber Rocha. E começou a citar um monte de gente de várias áreas. Quem falou assim, a Bahia é respeitada exatamente por essas personalidades que levaram a Bahia no patamar super lindo. Então você não pode ser mais ou menos, você tem que ser igual ou melhor. E isso eu tomei pra mim, eu já sou cri-cri. Imagina, quando você toma uma responsabilidade dessa, você fala assim, não, eu tenho que ter responsabilidade. Principalmente porque tinha um outro adendo de ser um homem negro fazendo música. E para não ser mais um sendo colocado naquele lugar do folclore, da gaiatice, de não sei o que, perere, eu incorporei isso de uma forma tão positiva que eu falei, olha, a minha música vai ser séria. E a minha música eu vou... Tanto que eu deixei de tocar percussão exatamente porque quando eu senti que eu era discriminado nos lugares que eu ia com um grupo de samba que eu tinha para tocar em festa de aniversário e tudo mais, eu era discriminado. Assim, os convidados da festa tomavam uísque, vinho, cerveja, era a coisa mais assim, comum, uhum, na parada toda. Era uísque, vinho, não sei o quê, espumante. E para nós que fazíamos a festa, era batida de coco, batida de limão, comida naquela época, estrogonofe era algo chique, mas pra gente era nome, meu Deus, buchada. As comidas, uhum, que hoje estão tidas como altas iguarias, né? Mas naquela época não. Era como se fosse uma coisa ruim, uma coisa menor. E tudo isso vai me formando como cidadão e como artista. E eu trago isso para a minha arte. Eu digo, olha, não dá para ser colocado num lugar onde você é visto como algo menor. Pelo contrário, eu sempre tive comigo que eu sou descendente de reis e rainhas. Então, assim, essa dignidade eu tenho que trazer para o resto da minha vida, para meu posicionamento, para minha música, para minha postura. Tanto que as pessoas achavam que era o cara mais sério do mundo. Nada, eu sempre fui gaiato, sempre gostei de curtir.
Não conheciam, né?
Exatamente, mas essa postura do sério, sim, era para exatamente para combater, né? Combater uma forma de estereotipar, uhum, negativamente. Então, assim, essa postura para mim eu mantive. E graças a Deus, nos dias de hoje, eu acho isso tão bacana, porque essa garotada nova que tá chegando, que me tem como referência, me tem exatamente por essa coisa séria, tipo, olha, Lazo, você foi um cara que capinou, sabe, limpou o caminho, arejou o caminho para que a gente viesse a trilhar. Não dá para ser qualquer um, não dá para ser simplesmente o animador, não dá para ser simplesmente a marionete. Não, a gente não tá aqui para ser marionete, a gente tá aqui para fazer um trabalho e construir. Então eu acho que essa responsabilidade que a vida me deu, eu levo com muito carinho, com muito amor. E quando eu vejo esses novos me tendo como referência, eu sempre agradeço a ancestralidade e digo, o trabalho está sendo feito. É por aí. Eu não tenho que tirar nem reclamar de nada. Pelo contrário, só agradecer.
Muito bem. Olha, a gente tem a participação de vários ouvintes aqui, lá, celebrando, né, essa homenagem aqui do Festival da Rádio Educadora FM. A nossa ouvinte, Aidil, um beijo para você, Aidil. Deixou aqui parabéns, Rádio Educadora, pela assertiva escolha de Lazo Matumbi como homenageado do festival. Lazo é a voz e a cor da Bahia. Tem mais gente, né,
Tem mais gente, tem um aqui que é Pivete, viu o nome dele?
É, Danilo, lá de Boipeba.
Ah, Danilo. Ele disse aqui, massa, linda homenagem. Você é lindo, negão, em todos os sentidos.
Tamo junto.
Nosso ouvinte também, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Antônio, né? Deixou aqui também, Lazo, um baluarte afro-brasileira. Ele deixou aqui a mensagem. Olha, que mais?
É, Nazaré mandou aqui pra gente, que homenagem justa e maravilhosa, Lazo. O show foi esplêndido. Nazaré tava lá, hein? Vou perguntar aqui, Nazaré, você tava de que lado da plateia? Foi do lado ou do lado Afoxé Jeje Nagô? Ah. Eu estava do lado Afoxé Jeje Nagô, viu?
Foi massa.
E ela diz aqui, você é um orgulho pra Bahia, gratidão por sua existência, Nazaré.
Vamos
obrigada,
junto,
Nazaré, pela
junto,
mensagem.
É, Janete junto também deixou aqui a mensagem dela, né? Falando, homenagem mais que merecida pra Lazo. Ela também tava lá na concha, viu, Thay? Diz que foi muito lindo. Lá. Ela voltou aqui. Diz que sua voz é potente. Lazo, Lazinho do Ilê, Lazo Matumbi é nosso. Tá vendo, Lazo?
Pois é.
É nosso mesmo.
Na verdade, a homenagem é a todos nós, porque essa minha luta não é uma luta de Lazo querendo aparecer, querendo se colocar. Não, é a luta da gente. Eu acho que a gente tem obrigação, até por a gente estar num patamar da dor, do sofrimento, da parte do povo que ajudou a construir esse Brasil e ajuda ainda a formar esse Brasil, a gente tem obrigação de, olha, vamos convocar. Uhum. Vamos convocar para algo melhor, porque ainda não está construído. A gente está em construção. Um país que nega esses dois patamares, que são super importantes. Engraçado que outro dia eu estava falando com um amigo meu. Digo, é triste quando você vê o Brasil se debruçar só na questão do eurocentrismo. Ah, porque eu sou descendente disso, descendente daquilo. A Europa não está nem aí pra gente. Eu acho que o Brasil tem que se voltar pro espelho e olhar e dizer assim, cara, nós somos um povo lindo, vamos cuidar mais da gente. Agora mesmo, ontem eu estava conversando com minha mulher, e aí a minha filhoca de criação veio com o negócio de farmáura.
É 6-7, né? Farmáura.
Eu falei, o que é isso? Aí ela, claro, né? Já tinha me explicado N vezes. Eu não tinha entendido.
A gente não entendia.
Aí ela foi, pegou, botou na inteligência, foi lá. Aí disse, não, é porque é uma palavra em inglês, não sei o quê, pererê. Aí ela, minha mulher brilhou e falou assim, o que você tá com essa cara? Eu digo, é triste a gente chegar a esse estágio de estar, sabe, absorvendo o tempo todo a cultura alheia e trazendo pra gente, porque assim, O que que é forma áurea? Aí tem uma figura que fala assim, forma áurea é de você dizer que o cara é virado na zorra, é, sabe, é o bicho. Eu digo, porra, por que a gente não abre a boca e diz assim, você é foda mesmo, velho? É isso, eu acho que tem que ser nessa pegada de, sabe, de sustentar e falar a nossa linguagem. Uhum. Então fica trazendo uma linguagem alheia e sendo aquilo que a gente nunca será. Uhum. Porque nunca nós seremos norte-americanos, nós nunca seremos europeus, nós seremos brasileiros. E como dizia Lélia Gonzalez, falando o português.
É isso aí, falando em valorizar o que é nosso, né? O Festival da Educadora está valorizando o que é nosso, sempre, né? Esse ano, homenageando Lazo. E a gente está aqui também com a participação aqui no estúdio, né? Do nosso diretor aqui do IRDEB, Flávio Gonçalves. Boa tarde, Flávio. Falar um pouquinho também sobre essa escolha de Lazo, né? Para o Festival da Educadora FM esse ano.
Surpresa boa, hein, pai?
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, que estão sintonizados aí no Multicultura. É, já convidar vocês que estão nos escutando, que estão acompanhando essa entrevista aqui com o Lazo, para estar lá na Concha Acústica no dia 29 de novembro, onde nós vamos receber vocês, nós vamos transmitir ao vivo aqui pela rádio, pela TVE também, esse grande momento. É o 24º Festival de Música. E eu lembro que eu fiz já dois convites a Lazo. O primeiro foi em 2021, quando liguei para ele e falei, Lazo, tem um festival de música aqui da Rádio Educadora. E nós, todos os anos, nós convidamos músicos aqui da Bahia para serem jurados e juradas. Você não quer ser jurado? Aí ele disse, claro que eu quero. E aí, naquele ano, você, junto com o Laide Luna, com o Bira Marques, maestro, e Maju.
Exatamente.
Então, você foi jurado ali naquele ano de 2021. Estávamos ali, naquele momento, saindo da pandemia,
uhum,
né?
Uhum.
E aí, premiamos 50 músicas no final do ano, fizemos um show bonito naquele ano também, já homenageamos aqui Gilberto Gil,
massa,
Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tom Zé, Nelson Rufino, Simone ano passado, os Novos Baianos, massa, né? Foram massa. Grandes momentos aí, bonitos. E aí depois, esse ano, liguei para Lazo novamente, falei, Lazo, lembra do festival? Lembro. Então vamos conversar aqui que eu queria te convidar para você ser homenageado desse festival. E para nós é uma satisfação, uma alegria muito grande, porque nós estamos homenageando uma pessoa que é um artista, como ele falou aqui, um operário da
música.
Um artesão, né?
Um artesão.
Da música e da cultura, mas também nós estamos homenageando o ser humano Lazo, né? E nós agora estávamos aqui ouvindo atentamente essa entrevista, e eu não tenho a menor dúvida, Lazo, que o carinho que as pessoas da Bahia têm, recebemos aqui muitas mensagens, o carinho que nós vimos na Concha Acústica sexta-feira lá no seu show, o carinho do povo da Bahia com você, é porque você canta, é porque você compõe, é pela sua voz, mas é pelo ser humano e pela energia que você representa. Exato. E que você é. Então nós, todos os anos ficamos pensando aqui em quem vamos homenagear. Esse ano definimos que é Lazo Matumbi. E eu não tenho a menor dúvida, Lázaro, que vamos fazer a alegria de muita gente pela cidade, pela Bahia, pelo Brasil inteiro, que vai estar acompanhando esse show seu lá na Concha Acústica, em novembro. Vai ser mais um momento aí marcante da história do festival e marcante também da história da Bahia, porque a música da Bahia é a grande referência da música brasileira, nós não temos a menor dúvida disso.
Uhum.
E nós estamos, ao mesmo tempo, abrindo espaço no festival para os novos que estão surgindo e que estão compondo e que estão cantando, seja na capital, seja no interior. E nós estamos premiando em dinheiro essas pessoas, nós estamos tocando a música dessas pessoas na Rádio Educadora. Legal. Nesses últimos anos, nós estamos falando de 1.200 músicas que foram selecionadas ao longo de 24 anos. 1.200, são 50 por ano. E essas músicas continuam tocando na rádio. Então, aquele ano lá de 2021 que Lazo foi jurado, aquelas 50 músicas que Lazo, junto com os outros jurados, definiram como finalistas do festival, continuam tocando todos os anos na rádio. Então, não é só tocar lá em 2021. Então, é recuperar todo o acervo desse festival, manter esse acervo vivo, chegando até as pessoas através da rádio. E a premiação em dinheiro também é muito importante, mas tocar na rádio é muito importante. O Lazo comentou, e ele já encontrou com pessoas, né, Lazo, que dizem, poxa, minha música tocou na rádio.
Exato.
E a gente sabe que outras rádios cobram jabá. Jabá, para os ouvintes, não sei se vocês sabem, que é quando um artista, tipo o Lazo, lança um trabalho. Aí, em vez da rádio tocar o trabalho dele, porque tem qualidade, a rádio só vai tocar se alguém pagar. se o Lazo ou qualquer outro artista pagar. E aqui na Rádio Educadora não existe isso.
É isso aí.
Aqui existe uma pesquisa musical, existe um respeito em relação à qualidade artística e musical dos artistas baianos. E é esse respeito, esse cuidado, essa seleção musical é que vai pro ar para os nossos ouvintes escutarem as músicas. Mas nós também investimos no festival, Lazo, nos últimos anos. Nós saímos de uma premiação que era 60 mil, depois foi para 100 mil, 200 mil, 300 mil, ano passado foram 400 mil e esse ano 500 mil reais.
Legal.
Porque as contas chegam, como você falou, e nós queremos sim colocar recursos no bolso dos músicos, dos compositores baianos, para que eles possam não só pagar suas contas, mas comprar um instrumento, gravar um EP, um CD, enfim, hoje em dia não tem mais CD, mas enfim, gravar um novo conteúdo e fazer seu trabalho circular.
Uhum.
E eu não tenho a menor dúvida que desses 50 finalistas que vão estar lá esse ano, quando eles virem Lazo Matumbi no palco, eles vão dizer: eu quero ser Lazo Matumbi, né? Eu quero chegar esse dia na minha carreira de eu dar minha contribuição pro povo da Bahia através da minha arte, através do meu trabalho. E eu sei da sua felicidade, que você vai ficar feliz também quando você subir ao palco para entregar um dos prêmios, por exemplo, para estar interagindo com aqueles músicos baianos que vão estar recebendo, porque você também se vê, eu acho, nesses músicos.
Esses músicos, claro.
Que estão aí construindo sua história assim como você está construindo a sua. E eu fico muito feliz de ter uma pessoa como você como homenageado mais nesse ano. É, agradecer demais a sua colaboração como jurado, a sua colaboração como homenageado, e dizer que as portas aqui da Rádio Educadora vão estar sempre abertas aí para uma pessoa como você.
Maravilha, eu me sinto gratificado, honrado em poder estar juntos de pessoas, de instituição que pensa grande, pensa em construir algo maior. Quando o cara me falou lá atrás sobre a minha responsabilidade, é sobre isso. É estar de um outro lado, dizendo assim: a Bahia é grande, a Bahia é rica e tem um potencial maravilhoso. Por que nós não ajudarmos a colocar essa Bahia no patamar que ela merece? É sobre isso. Então, para mim, sendo homenageado ou não, o fato de estar presente, estar contribuindo para que esses novos cheguem com qualidade, é a mesma coisa de estar dizendo para ele assim: não desista. Existe caminho para que leve a gente ao patamar do que a gente pode atingir. Não é no sucesso, não. É o patamar daquilo que a gente pode atingir. Acredite. Então, assim, eu tenho que estar junto desse grupo de pessoas da rádio, de pessoas que pensem para frente. Pense grande. E é isso. Quando pensa grande, se pensa na construção de algo maior. Então, velho, pode contar comigo sempre, sendo homenageado ou não. É só dar um toque. Lazo, preciso de você. Eu tô colado, porque é isso. Eu sempre falava para meus amigos: ó, você já reparou que a rádio que toca as nossas músicas é a Rádio Educadora? Aí tinha alguns músicos que falavam assim: Mas não é todo mundo que ouve. Eu digo: tenha calma, rapaz. A gente não precisa de todo mundo para ouvir. A gente só precisa de um ou dois. Porque esse um ou dois é que vai levando para mais outro, para mais outro, para mais outro. E isso vai crescendo. É isso. Tanto que eu vou para academia, aí de vez em quando eu tenho uns colegas de academia que falam assim: ô Lazo, eu te vi no show que você fez. Eu digo: aonde? Na TV. É. Beleza. Olha, eu te ouvi. Diga: aonde? Na Educadora. Diga: é lá que você vai me ouvir mesmo. Porque é pra gente entender que aqui é a nossa casa. Que vocês abraçam a gente de uma forma tão bacana que a gente tem que se sentir em casa. E é o que eu passo pra essa galera nova. Se sintam em casa do mesmo jeito que eu, Lazo, com 45 anos de estrada, me sinto. Entre amigos, que nos apoia, que nos fortalece, que nos favorece a gente chegar no patamar que a gente quer. E é isso, velho. A Bahia é isso. A gente agora acabou de inaugurar o TCA. Eu sempre falei, digo: meu Deus, como é que uma cidade tão rica em arte, em cultura, a gente tem só um teatro e tem que ficar esperando? Outro dia eu falei pro governador: governador, a gente precisa ter mais escola de música. A gente precisa ter mais teatro em Salvador. A gente precisa apoiar a cultura. E o que vocês estão fazendo é isso, de forma espontânea, e tem sempre meu aplauso e sempre minha contribuição. O que vocês quiserem, estarei colado. Sendo homenageado ou não. Muito. Sendo homenageado, o sabor é muito melhor.
É muito,
né?
Melhor.
Com certeza.
Agora aqui é sua aqui. Casa faz tempo,
é.
Né?
Já não, gente, eu cheguei perguntando pelos dinossauros daqui da casa. Aí disse assim, não tá mais aqui não. Os patrimônios, claro.
Pois vamos ouvir mais um trecho, né, de uma outra entrevista que você concedeu aqui ao programa Esses Moços em 1988. Bora ouvir?
Maile
vai soltar pra gente.
Assim é Lazo, olhar de menino travesso e muita energia. Energia e sensibilidade. Energia e balanço como o balanço do reggae, do blues, do afoxé e do ijexá. O balanço do samba.
Eu tenho uma coisa básica dentro de mim que é o samba. Que não vou deixar nunca, porque isso aí me dá toda a força para buscar os outros ritmos. Mas eu procuro misturar o samba com reggae, com funk, com soul, com blue. Quer dizer, com mil mistura, com mil sons, que, com coisas novas que a gente vai ouvindo. E no fim tem um resultado que na realidade nem eu mesmo sei definir que estilo que é, que ritmo que é. Eu sei que é dançante, é gostoso e a gente bota para fora.
É, a gente bota pra fora essa mistura, né? Você falou aqui do seu início no samba, né? Mas isso foi sendo agregado aí a outro, né? Ao reggae, enfim, né? Que gerou esse estilo Lazo Matumbi, né? Às vezes a gente recebe aqui artista, a gente fala assim, ó, hoje em dia o pessoal não quer mais saber que gênero é, né? Ele toca o quê? Não, ele toca o
não,
que
meu
ele,
baterista, o que ele de vez em quando ele me surpreende, que eu falo assim, eu digo, velho, aquela levada ele lá pra assim. A levada Lazo Matumbi.
A levada Lazo Matumbi.
Eu falei, cara, desse de gaiatice. Ele falou, mas é. Porque assim, eu particularmente não sei definir até os dias de hoje.
Sim.
O que eu faço. Porque é uma mistura, porque eu vou assim, ó, você pensa no samba. Você tá tocando instrumento, pensa no ijexá. Você pensa no soul. Aí os caras ficam assim, olhando, assim, maluquice de Lazo. Mas quando junta tudo, dá um resultado tão bonito. E aí o baterista fala assim, isso é Lazo, velho. É esse swing, é a sua cara. Eu digo, pois é, velho. E esse swing é legal pra gente fazer as pessoas dançarem e ao mesmo tempo pensarem e refletir. Porque se você fosse só o swing, o balanço pra alegria, você cai naquele mesmo lugar da vala do entretenimento. Uhum. Não, eu quero que a gente dance, balance, mas pense. Pense no seu semelhante, pense como a gente pode construir algo melhor, pense como a gente pode contribuir para esse país ser muito mais justo, mais igualitário. Eu sempre toco nessa tecla, porque eu acho que esse é o meu papel como missionário da minha ancestralidade. Esse é o meu papel e eu acho que cada vez que eu encontro alguém que diz assim, Lazo, depois que eu ouvi aquela sua música, eu fiz uma reflexão. Cara, é isso. A gente é muito mais. A gente é muito maior. A gente pode muito mais. A gente consegue. Isso é lindo, porque não é à toa. Uma vez eu perguntei a meu filho assim, ele foi pro carnaval, eu falei, ô filho, você ouve as músicas que tá tocando no carnaval? Ele, ouço. O que é que o cara canta? Ele, pô, meu pai, não sei não. Você tem certeza? Meu pai, pra falar a verdade, eu não ouço não, porque a gente tá empolgado em beijar, em tomar cervejinha, em curtir, não sei o quê. Pois é isso. Eu acho que a gente tem até tempo pra isso. Mas a gente tem que pensar em algo muito maior. Se a gente quer construir uma nação, uma verdadeira nação, a gente tem que pegar exatamente o patamar que foi criada essa nação, as raízes. Uhum. A gente não pode negar nossas raízes. Até porque quando você chega lá fora, a primeira pergunta é, where are you from? Aí você, oi? Não, eu sou, sim, o que, é que você está trazendo de lá do seu lugar? Se você não tiver isso, acabou, dançou, não tem pra onde correr. Uma vez eu me lembro que eu fui para Los Angeles, e aí eu tava assim, os meninos estavam passando som, aí quando eu saí que voltei, aí tô vendo o baterista lá, eu parei, e legal, pai, você tá tocando jazz? Ele falou, é, eu digo, você é maluco? Disse, por que, Lázaro? Eu disse, você vem da Bahia e pra tocar jazz na terra dos caras do jazz? Você é louco? Sim. Mas você queria o quê? Eu digo, toque samba, toque maracatu, toque jexá.
Se destaque, né? Pelo
claro.
Que é
nosso.
Leva a nossa exatamente. Identidade.
Claro, a sua identidade é tudo. Aonde você estiver, no mundo. E, aliás, eu vou te dizer um negócio. Nós temos algo diferente. Quem é da Bahia, quando tá lá fora, não diz que é brasileiro, não. Eu sou da Bahia. Uhum. Eu lembro quando eu tava trabalhando com o Jimmy Cliff, eu cantando, quando eu comecei a abrir a boca, eu vi alguém que lá. Eu também sou da Bahia, porra! Eu falei, porra, bicho, que coisa linda. Isso é mágico, velho. Isso é mágico. Não é eu sou brasileiro, eu também sou da Bahia. E a gente tem essa obrigação de manter a Bahia naquele patamar mais alto. Que acho que é por aí, né? Vamos nessa.
Maravilha. A gente tem mais. Bora fazer mais uma rodada aqui de mensagens, viu, Lazo? Porque tem muita gente participando. Vou começar aqui pela mensagem de Nilda. Ela diz aqui: Lazo é um cara muito consciente, voz linda e poderosa. Essa foi a mensagem de Nilda.
E olha o nosso querido ouvinte, Jorge Washington, aqui também.
Jorginho, meu irmão. Grande abraço, Jorginho.
Ele sempre ouve Multicultura, né? Ele mandou aqui: salve família do Multicultura, bela homenagem. Lazo é um patrimônio do Brasil. Sou fã incondicional. Adicional desse cara.
Aí, irmão.
Nazaré tinha mandado mensagem antes, eu perguntei de que lado ela estava da plateia. Ela disse que ela estava do lado do Afoxé também, viu?
Ah, que massa!
Aqui também tem a participação de Rita. Ela botou boa tarde, Muti. Diga pra Lazo que eu sou fãzona. Lazo é cultura. Então, um beijo pra você,
maravilha.
Rita.
Obrigado,
Rita. Pois é, temos mensagem aqui também do nosso ouvinte. Ah, foi Pivete. Pivete é ótimo, né?
É.
Mas ele falou aqui: você é barril dobrado. É Danilo, né?
Danilo lá de Boipeba.
É essa a linguagem.
Pois é, né? Entende, eu também sou da Bahia, então
entendeu?
Você é barril dobrado.
É essa a linguagem. Farmar? Não, você é barril dobrado. É isso.
Tem muita gente aqui participando, não sei nem se a gente vai dar conta, né? Jair também deixou uma mensagem aqui, boa tarde pra gente. Ele botou: Lazo Matumbe é um homem de grande envergadura moral, artística e intelectual. Vida longa pro gigante Lazo. Ele aqui é lá de Poções, né? No sudoeste baiano, ouvindo aqui a gente. Ele disse que tá sempre atento a programação dessa senhora emissora formativa e informativa. É isso aí. Obrigada.
Janete mandou aqui também: parabéns ao IRDEB pelo festival que impulsiona a cadeia produtiva da música na Bahia. Uhum. Mas o poder público precisa investir ainda mais na cultura, né? Ela falando aqui até aproveitando a fala, né, de Lazo aqui, que ele falou com o governador, né? Então, ela falando sobre isso aqui, os fazedores são os verdadeiros operários da arte,
exatamente,
né?
Temos também Samile participando, botou aqui: Lazo é orgulho baiano, suas músicas são verdadeiras fontes de relatos históricos que eu sempre utilizo para aprofundar o aprendizado da história do Brasil com minhas filhas. Gratidão por muito, que entrevista enriquecedora, nossa ouvinte Samile.
E Giovanni Taxista disse aqui: não tenho palavras para te definir, Lazo, tenho muito orgulho de você. Todo mundo participando. Valeu, Giovanni.
Tamar também
mensagem.
Botou pra Lazo e pra vocês pela homenagem. Ele botou palmas, né?
Legal.
Você canta com coração. Com certeza.
Coração e alma.
Coração e alma. Vamos ouvir então outro trecho aqui, outro registro, né? Do nosso acervo. Agora a gente vai lá pra 1989. O programa é Gente Que É Da Gente, com Letícia Barbosa. Vamos ouvir.
A próxima música de disco, né? Que está em disco. Moça de marrom.
Na realidade foi uma viagem assim. Eu estava dentro do ônibus e assisti o show até do Caetano Veloso no Teatro Sol. E aí eu descobri, saquei uma menina que estava vestida de marrom, super linda, super gata. E aí na hora, graças a Deus, veio a inspiração. Eu fiz uma música assim bonitíssima que ofereço a todas as moças que tiverem de marrom.
Eu não lembrava disso.
Eu não me afirmo muito como compositor, não, porque pinta as inspirações assim de uma vez ou outra. Eu me afirmo muito mais como meu parceiro, que na realidade é um verdadeiro poeta, né? Eu só faço dar as ideias, encaminhar e largar o gogó pra mergulhar.
Largar o gogó.
Isso foi em 1989, né? Quem é o Lazo hoje?
Não é porque eu tô falando do meu parceiro que eu acabei de perdê-lo a semana passada. Então, assim, esse parceiro era o parceiro Gileno Félix, que era o parceiro de eu chegar com as ideias. E ele, como grande poeta, ele transformava todas essas ideias em poema, em poesia, em palavras. Escrevia de uma forma... Aliás, eu sou um sortudo, porque alguns parceiros que eu tenho conseguiram captar de verdade o que eu estava viajando, o que eu estava pensando, como eu estava sentindo, e me deu... em resposta, como poesia, coisa assim maravilhosa. Tanto Gileno Félix, que acabou de partir, e Jorge Portugal também que partiu. Então esses dois aí, Jorge Portugal, uma essência de captar as coisas que eu falava, eu me lembro que a Alegria da Cidade, tudo surgiu com um desabafo, né? Eu estava indo para o Rio de Janeiro com ele e eu tinha recém chegado de São Paulo, porque eu participei das diretas como espectador lá em São Paulo, eu fiquei tomado com aquilo. Digo, meu Deus, o Brasil tá falando democracia já, direta já, rapaz. Aquilo que aconteceu lá em Salvador, nos anos 80, começo dos anos 80, com os blocos afros, trazendo a autoestima da comunidade negra, discutindo a questão social, racial, econômica, no carnaval, eu quero tá lá, eu quero voltar. E falei pro amigo meu, preciso voltar para Salvador. Aí um amigo meu deu risada, você falou, você já mora aqui em São Paulo há 10 anos e quer voltar para Salvador? Eu digo, cara, isso que está acontecendo no Brasil vai resvalar lá em Salvador, eu quero estar lá, eu posso ser um grãozinho de areia, mas eu quero contribuir. E quando eu cheguei aqui, a música que estava tocando, fazendo sucesso, era Fricote. E me deixou muito angustiado, porque desqualificava a imagem da mulher negra. Aí eu lembro que nessa viagem eu fui no vidro de Jorge Portugal. Aliás, não foi nem um diálogo, foi um monólogo, né? Porque ele não falava nada. Só e eu só, ele só eu falando pra cá, mas eu falava muito, ele. Certo. E depois.
Captando a mensagem, né?
E depois dessa viagem, quando eu tava ali na Avenida 7, ele me encontrou e falou, parceiro, você lembra daquela conversa que a gente teve no avião? Eu digo, que conversa? Que conversa que a gente teve? Ele falou, aquela conversa que a gente teve, eu digo, ô, Jorge, me perdoe, mas eu fui desabafando no seu ouvido. Eu não sei como é que você teve condições de ficar me ouvindo. Ele falou, não, ouvi com carinho e rolou isso aqui, ó. Aí quando ele me deu a letra de Alegria da Cidade, eu, uau, cara, é isso mesmo? Ele falou, é. E você quer que eu ponha a música nisso? Ele falou, é. Eu digo, cara, esse cara tá brincando comigo, cara. Compõe pra Maria Bethânia, pros grandes artistas, e quer que eu bote música nisso? Ele falou, é. Tá bom. Como eu sempre tô ligado à minha ancestralidade, algo mágico aconteceu. Eu botei a letra na minha frente, peguei o violão e comecei a cantar. Se você me perguntar como é que tava saindo aquilo, eu não sei até hoje. Mas cantei a música inteira. Aí eu falei, poxa, que lindo. Aí tentei gravar num disco que eu tava fazendo, que era o disco que eu lancei em 88, Atrás do Pôr do Sol. Mas não consegui. E aí, logo após essa tentativa, minha irmã Margarete apareceu dizendo assim, meu irmão, tô gravando um disco pela Universal, alguma coisa assim, e tô precisando de música. Eu falei, ah, tem uma música que eu gostaria de botar na sua mão, mas eu não quero botar assim, aleatoriamente, não. Eu quero sentar com você e cantar para lhe mostrar as nuances da música. Aí sentei com ela, cantei duas, três, quatro vezes, fui na casa dela, ela falou, legal, levou e gravou. Só teve um detalhe, que na época a gravadora tirou Sua Cor da Bahia e botou Sou o Som da Bahia. A gente ficou meio triste porque descaracterizou um pouquinho, mas eu falei, Jorge, não esquenta não. A música tem vida. E se ela ganhar vida, velho, isso aí é um simples detalhe. E não deu outra. Ela ganhou vida e tornou um sucesso na voz de Margarete. Todo mundo cantando. Inclusive, na época, eu fui trabalhar com o Jimmy Cliff nos anos 90. E eu lembro que quando a gente chegou aqui, essa música tava tocando, aí eu fui tocar num lugar, aí cantei a Liga da Cidade. Aí o cara olhou e falou assim, rapaz, você canta a música de Margarete bem pra caramba. Digo, pois é, velho, eu canto mesmo, então tá tudo certo. E a música pegou essa
coisa. E você que... agora tá cantando a versão original, né?
Claro, sim. Sempre cantei. E engraçado que, além de cantar a versão original, tinha um momento que eu percebia que quando eu chegava naquela parte, apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. Apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós a alegria da cidade. Eu percebia alguns olhares, tipo, esse lugar que eu quero você, de circo e pão. Sabe aquele lugar que você faz assim? Fica aí sendo só, sendo a alegria da cidade. E aí parei de cantar, comecei a declamar.
Sim.
Comecei a declamar e no final dizia assim, apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. Apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós a alegria da cidade. Apesar de tanto não, por enquanto, somos nós a alegria da cidade. Mas o nosso desejo é sermos donos dessa cidade, desse estado e desse país. Aí esse incômodo ficou durante muito tempo latejando em mim. Foi o dia que eu chamei Jorge Portugal e falei assim, irmão, preciso de uma outra pérola. Ele me olhou, a outra, o quê? Uma outra pérola. Ele disse, que pérola? Eu disse, tá acontecendo isso. Mas eu não vejo. Ele, pai, mas quem canta sou eu, caramba. Como é que você vai ver? Quem canta sou eu que percebo. Ele, tá bom. Aí demorou um tempo, ele falou assim, mas me diga uma coisa, o que que você quer? Eu digo, eu quero uma outra aula que possa ser dada de forma firme, mas que as pessoas não esqueçam. Tá bom. Aí um belo dia ele disse que ouviu o professor Hélio Santos falando sobre o dia seguinte, que era o dia 14. Uhum. Aí caiu a ficha, ele mandou, e aí me ligou e falou assim, parceiro, aquela sua provocação tá pronta. Eu digo, é mesmo? Se é. Eu digo, então, beleza. Mande aí pra mim. Ele mandou pra não sei o quê, eu fiquei. Olhei a letra, reli. E tinha um negocinho que me incomodava. Eu falei, meu Deus, esse negócio não é o que eu quero querendo falar. Aí chegou um dia, eu falei assim, parceiro, é o seguinte. Tem uma frasezinha aqui, porque ele já tinha me cobrado. Nós fomos fazer um programa de rádio em Feira de Santana. Ele, na cara dura, me olhou sério no olho e falou assim, vem cá, você me cobrou aquela música, eu lhe dei. Já tem um ano essa música na sua, a letra na sua mão, e até agora não surgiu música nenhuma. Eu digo, tenha calma. Peraí, é porque tem um negocinho ali que eu não concordo muito. Ele falou assim, nós somos parceiro, mude. Eu falei, agora você agora falou minha língua. Agora você falou minha língua. E mudei, e rapidinho, eu gravei no telefone, e aí comecei a cantar pra ele de um lado, ele chorava, e eu chorava do outro lado. Bom.
Agora, 14 de maio, você falou sobre a alegria da cidade, que você começou a declamar, e 14 de maio também você declama, né?
Na realidade, um eu canto assim, a capela.
A capela, né?
O que eu percebo é que, como a gente é uma cidade muito festiva, e que tem um batuque imenso, a gente às vezes deixa se levar pelo swing, pelo batuque, e não presta atenção ao que está sendo dito. Uhum. É aquilo que eu te falei de descobrir. Sim. Com meu filho. O que, que você está ouvindo? Ah, meu pai, não estou nem... É isso. Então, assim, eu sou meio incomodado com isso. E aí teve um momento que um amigo meu, gente boa, Fabrício Mota, um historiador até, ele me convidou para fazer um show com a IFA em São Paulo. Aí ele falou assim, Márcio, eu posso lhe pedir um negócio? Eu digo, o que é? Essa letra, ela é muito forte. Eu não gostaria logo de botar a banda pra tocar, não. Eu gostaria que você cantasse a capela e depois você botasse a banda. Eu, tudo bem? Eu digo, pô, Fabrício, a ideia é boa. Uhum. Aí entrei no palco, tinha um canhão em mim, o palco todo escuro. Eu comecei a cantar a capela. E aí percebi que as pessoas ficavam, tipo, sabe, se arrepiando. Tipo, rapaz, isso é muito sério. Depois que a banda entrou, as pessoas vieram falar pra mim assim, cara, que coisa linda. Como sua voz penetra na gente, uhum. Como se fosse algo pontiagudo, mas dizendo uma verdade que é muito... Eu falei, pô, que interessante. Aí eu comecei a fazer.
Bate pra depois o pessoal começar. Exatamente. A aumentar junto, né?
Exatamente.
A gente pode ouvir então a capela aqui?
Claro, claro, então, claro.
Bora pra gente finalizar, né? Fechar esse programa com chave de ouro.
Diz mais ou menos assim. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho nem casa nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ilê Aiê. Se ligue no Ilê Aiê. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo Repare que é o maior prazer. Bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Isso é um toque muito importante, porque a gente vai viver a eleição agora. Se vocês não ficarem de olho aberto e de olho muito atento a tudo que está acontecendo, a gente vai dançar. E aí depois não tem reclamação, porque o bicho já pegou e a gente já foi. Então é necessário essa reflexão agora, nesse momento, para quando você votar, votar certinho e a gente ficar feliz por mais 4 anos. Vamos nessa? Tamo junto, ó.
Que luxo, aê, viu? A gente aqui no estúdio ouvindo Lazo Matumbi.
Vivo. Lazo Matumbi, homenageado da 24ª edição do Festival de Música Educadora FM. Lazo, muito obrigado pela sua participação, por essa belíssima entrevista aqui. Hoje o Multicultural também te homenageou, porque foi todo de Lazo Matumbi aqui com a gente.
Que agradeço,
que
porque o presente é duplo, né? Multicultura, show na sexta-feira lindo, homenagem do festival. Olha, eu vou te dizer um negócio. Eu sou o ariano agraciado.
Dá tempo da gente falar mais umas mensagens
tem
aqui,
muita
Liz,
gente,
porque tem muita
lá
gente participando, né? Jane mandou aqui, ó. Sempre que encontro com um grande cantor e compositor Lazo, no Barana, Bar Diana, né? Uma amiga de infância dele, faz questão de reverenciá-lo e tirar uma foto para publicá-la em redes sociais. Nossa. Em minhas aulas, suas canções sempre estão presentes juntamente com sua mensagem e história, porque é muito importante também mostrar a nossa cor. Essa foi a mensagem de Jane.
E Rafaela botou aqui a música 14 de maio, já acordo com ela na mente. Quem mais também, Alberto?
Lazo Matumbi não faz apenas música, ele entrega verdade, identidade, uma energia que contagia do começo ao fim. Alberto, Beto mandou aqui pra gente. Obrigada também, Beto, pela sua mensagem.
Beto, lá de Alagoinhas, né? Ouvindo também aqui a educadora. Obrigada, Beto. Quem mais tá aí aqui? O Itamar a gente já falou, né? Então pronto. Muita
todo
gente
mundo aqui dizendo que Lazo canta com o coração. Muito bem, muito obrigada.
Então, família, o recado é o seguinte: Festival da Educadora tá aí. E esse ano vai ser porradão. Então, assim, e se inscrevam, façam suas músicas. Galera que foi pro show sexta-feira, vamos encher no dia 29, vamos entupir aquela coxa, porque eu quero ver aquela coxa linda pro festival e pra gente cantar pra vocês em grande estilo, do jeito que a gente gosta.
Muito bem, não foi um convite, não foi uma convocação.
Mas a onda é essa, é convocar, exatamente.
Muito obrigada, Lazo.
Obrigada a vocês.
Clareia um novo dia, o sol brilhou pra levantar. Toda tribo vai cantar.
Meio-dia e 59 minutos, o especial das 6 desta segunda-feira traz a cantora e compositora Manuela Rodrigues apresentando as vencedoras do Festival de Música Educadora FM, que aconteceu lá em 2010 e teve 713 fonogramas inscritos. Antes de fazer parte da comissão julgadora, artistas também, né? Essa artista já havia participado de edições anteriores, inclusive conquistado o prêmio de melhor música com letra.
E no 8º festival, Manuela dividiu a bancada de jurados com Tom Tavares, Luciano Aguiar, Cristina Casalta e Luciano Caroso. Juntos, eles selecionaram as 50 músicas que entraram na programação da rádio. Das classificadas, foram escolhidas 14 finalistas e, na sequência, as 5 vencedoras. Neste programa, Manuela Rodrigues também comenta as experiências como concorrente e jurada. A produção é de Juliana Dias.
E é o som do especial das 6 de hoje que a gente se despede de todos vocês ouvintes. Muito obrigado pela parceria, pela companhia aqui nesse Multicultura de segunda-feira. Queria agradecer ainda a Maíli Oliveira, que fez a operação de áudio. Claro, minha parceira de bancada, Thaís Seixas. Valeu, Thay.
Valeu, Lizy Lobo. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada a Mariana Freire, que fez aqui a produção de estúdio. A Bruno Chagas nas redes sociais. A Lazo Matumbi, a Flávio Gonçalves, a todo mundo. Amanhã tem mais Multicultura, hein? A partir do meio-dia. E você segue agora na boa companhia de Moacir Mota.
Terra que os grileiros querem do índio tomar, mas seu lugar foi sempre aqui, daqui jamais vai sair. Luta e tenta bravamente o índio resistir.
futebol, artes plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Todo sábado, às 18h, você ouve o melhor do universo hip-hop no programa Educa Rap, aqui na Educador FM. Eu sou R. Vance e comigo, Rebeca Mota.
Você vai curtir o som de artistas internacionais e nacionais, principalmente da Bahia, unindo a capital e o interior do estado.
Na sociedade em choque, eu vim pra incomodar. O santo é forte.
Educa Rap, todo sábado, às 18h, aqui na 107.5 Educador FM.
Em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
A voz que marcou gerações. Edson Gomes sobe ao palco da Concha Acústica. Dia 2 de agosto, o maior nome do reggae brasileiro apresenta um show inesquecível. Uma noite de música, consciência e emoção. Edson Gomes, dia 2 de agosto na Concha. Garanta seu ingresso no Simpla e bilheteria do TCA. Realização Iris Produções. Apoio Bahia FM.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM 107.5.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
No corre, meu samba tem muita ché, é bem dizer no pé, escute o som do tantã.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar.
Se liga, tem que sambar.
Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba e todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Samba, todos os sábados das 11h à 1h da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Toca aí, toca aí.
Salve, salve! Tarde de segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a 107.5. Eu sou o Moacir Mota e apresento para você a partir de agora o programa Toca Aí, programa que você ouvinte faz através do nosso WhatsApp, que é o 999-64-1908. Você manda uma mensagem de áudio com seu nome. Qual bairro e cidade que você fala, se você quiser, fique à vontade de dedicar para alguém, tá bom? 999-64-1908, de segunda a sexta, 1h da tarde, tem Toca Aí para você, aqui na 107.5. Primeiro pedido da tarde, a gente atende. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Mamou Inabalável do Skank, é a Débora de Brotas. Débora, boa tarde, seja bem-vinda, obrigado por sua participação, tá aí. Skank, Balada do Amor Inabalável.
Never saw
coração lembrar de mim. A confusão do dia a dia, no sufoco de uma dúvida, na dor de qualquer coisa. É só tocar essa balada de swing inabalável, que é oásis pro amor. Eu vou dizendo na sequência bem clichê, eu preciso de você. Apaixonada, sonho, sexo, paixão, vontade gêmea de ficar e não pensar em nada, planejando pra fazer acontecer ou simplesmente refinando essa amizade. Eu vou dizendo na sequência bem clichê, eu preciso de você.
Boa tarde, toca aí, Rafaela de Freitas Santana. Hoje eu quero pedir a música Magia, de Luiz Caldas.
Magia, mente de marfim, pele de cetim. Está sempre de mim, como um peixe no mar nada, como um peixe no mar nada. Com os seus olhos de lince, serpente de emoção, enfeitiça o meu coração, alma estrela. Estrela brilhar, faça de mim uma estrela brilhar. Sinto que sou
sempre de mim.